Muito boa noite, ticos e ticas. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da Igreja Batista Capital. Com vocês, mais um Captalk. Hoje aqui com meu querido pastor Gilberto de co-host. Dá uma boa noite aí, pastor.
Oi, gente, tudo bom? Eu não sou tão descolado quanto o Pedro para chamar ninguém de tico e tica. Bom demais estar com vocês aqui.
É isso aí, que alegria estarmos em mais um episódio do nosso podcast. Você que está aqui no nosso canal do YouTube, você é muito bem-vindo. Você que está escutando através do Spotify, de qualquer momento aí, lavando louça, lavando um carro, indo para o trabalho, você também é muito bem-vindo. Eu não sei em que horário você está escutando isso, mas eu quero te lembrar de curtir e se inscrever aqui no nosso canal. A gente está com uma meta de 50 mil seguidores. Faltam só 10 mil, a gente já está aí com 40 mil. Está chegando.
10 mil é daqui para ali.
Esse ano a gente fecha os nossos 50 mil.
Depois desse podcast aqui, com esse convidado...
Vai bater. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para você receber todas as nossas notificações e ficar por dentro de tudo que acontece no nosso campus online. Vou contar uma novidade aqui, porque eu nem sei se o pastor sabe, mas você pode fazer uma oferta para missões aqui no nosso chat, aí no símbolozinho de cifrão, você clica aí e dá qualquer oferta e esse valor vai ser direcionado para a nossa área de missões, então você também pode contribuir dentro do nosso podcast.
Vou ficar de olho nesse negócio aí, gostei.
Isso é muito legal. Convido o pessoal para a nossa viagem de Israel, pastor.
Então, gente, no mês de novembro, na verdade saindo aqui dia 31 de outubro, a gente vai para Israel. Nós vamos num grupo bem seleto esse ano, eu estou gostando muito da configuração. E Israel é uma paixão, é uma experiência de caminhar pelas páginas da Bíblia. E depois de fazer várias viagens para lá, nós montamos esse ano uma viagem mais espiritual. Geralmente a gente faz uma viagem mais histórica. E a gente fica muito preocupado com detalhes, com informações que não vão faltar dessa vez. Mas nós queremos que essa seja uma experiência espiritual que vai impactar a sua vida. E eu sei que viagem para Israel não é a viagem mais barata que a gente faz. É uma viagem que tem que ser planejada, orada. Para alguns não, para alguns é mais uma viagem, né, em termos financeiros. Mas para alguns é um sonho, alguns estão investindo nisso, economizando a tempo. Se você estiver conosco e quiser ir, ainda tem vaga para você. Então, vale a pena, se você entrar lá no Linktree da Igreja Capital, você vai encontrar um link lá, Viagem de Israel, e lá você tem todas as informações e vai ser uma alegria, se você puder. Eu vou gostar muito de fazer essa viagem com você.
Isso aí. Se você estiver assistindo a gente pela televisão, aponta a câmera do seu celular no QR Code que está aqui no canto da tela e lá você consegue mais informação da nossa viagem. Vamos apresentar nosso convidado? Eu fiz um texto para te apresentar, tá? Então, vamos lá.
Estou impressionado.
É porque a gente sempre faz esse texto. Nessa hora era o pastor Jairo, né? Mas hoje ele está aqui, eu vou fazer o papel dele. Então, ele que é pastor líder da Igreja Hillsong em Portugal, marido, pai de 3 filhas e agora avô, e está muito apaixonado pelo neto dele. Ele que acredita sempre no potencial da próxima geração e investe neles para liderar a igreja. E ele que gosta muito de assistir filme com a família no tempo livre com vocês, pastor Mário Rui Boto. Aê, bate palma, pastor. Aê!
Fazendo barulho aqui.
Ai, muito bem-vindo, amigo, pastor.
Depois de tanto tempo.
É verdade, 3 anos e 2 meses, mais precisamente.
Desde a primeira vez que você veio, esse foi o maior intervalo.
Ah, foi, verdade. Sem dúvida.
A gente teve uma pandemia no meio, né?
É, todo ano eu vinha, às vezes até mais que uma vez por ano.
É, sim.
Mas eu vi que nesse período, Hillsong Portugal cresceu e tiveram vários campos que foram abrindo aí nesse tempo. Quantos campos vocês estão lá hoje, pastor?
Atualmente nós estamos com... Quantos temos agora? Deixa eu contar. Tenho que sempre contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E vamos abrir mais 2 este ano.
Que legal. Então, para quem não te conhece, quem é o Mário Rui Boto? Fala um pouquinho aí sobre você.
Eu sou marido, sou pai, como disseste, 3 meninas lindas, 2 delas já casadas. Uma ainda não, e agora, como também disseste, avô de um netinho com 4 meses chamado Elijah, que é a alegria da família agora. E sou pastor, como disseste também, da Hillsong em Portugal, e são as minhas 2 grandes paixões, família e igreja. Muito. No fundo... Família também.
Sim, com certeza. Sim. E me conta um pouco como foi que nasceu a igreja, porque eu estava pesquisando um pouco sobre você, parece que foi num pequeno grupo dentro da sua casa, você e mais 2 pessoas, e depois se transformou numa igreja, E depois ela virou Hillsong. Como que foi toda essa transição de um pequeno grupo para a igreja e depois para a Hillsong? Antes de você responder, só uma coisa. Você que é líder de pequeno grupo ou faz parte de um pequeno grupo, amanhã o pastor Mário vai ter um tempo com todos vocês. Então, você não pode perder amanhã, 8 horas, no Campo Sul. Com você. Você quer falar? Fala aí, pastor.
Engasguei. Eu ia dizer para você que pastor Mário não vem aqui esse tempo todo. E quando a gente conseguiu fechar essa agenda, nós não temos um espaço onde caiba a igreja. Então, a gente precisa ser mais organizado e mais intencional. Então, eu escolhi investir em você, que é líder e membro de pequeno grupo, você que vive essa realidade, supervisores. Nós até incluímos outros líderes, porque a gente não queria desperdiçar essa oportunidade.
É verdade.
Ele é o convidado que a nossa igreja mais responde, mais ama, mais gosta de receber. E eu não podia oferecer isso para a igreja toda. Nós só temos uma noite. Então, eu, se fosse você, eu não perderia por nada.
É isso aí. Agora sim, pastor.
Olha, uma das coisas que eu tenho aprendido ao longo do tempo é que é muito importante nós termos uma história para contar. As histórias são construídas por decisões que nós tomamos. Todas as nossas decisões ao longo do tempo vão construindo a nossa história. E a nossa história é, eventualmente, o nosso maior património, o nosso maior capital e também a nossa maior herança que deixamos à próxima geração, uma história para contar. E é interessante a história da igreja que hoje que eu pastoreio, porque ela, como tu disseste, ela começou na sala da minha casa e começou com 12 pessoas, incluindo eu, a minha mulher e a minha filha mais nova, que já era nascida nessa altura. E quando eu digo isto, que começou com 12 pessoas, há muitas pessoas que vêm aqui, 12, número dos...
Não é? É um número bonito, né? Dos apóstolos, tem um misticismo.
Então. Não tem nada de espiritual este número, porque foi o máximo de pessoas que eu consegui. Quem me dera terem sido 13 ou 14, mas 12 foi mesmo o máximo. Mas foi o início de uma história. E eu acho que talvez o maior valor que eu aprendi foi o valor da persistência e da perseverança.
Muito legal.
A vida é cheia de desafios, altos, baixos, vitórias, derrotas, momentos bons, momentos maus. Não há ninguém que viva uma vida numa linha linear, sempre em vitória, sempre em sucesso, sempre em alta. Isso não existe. A vida é mesmo assim. O segredo é a persistência. E a persistência cria uma história. As pessoas que não são persistentes não criam história.
Uau.
Vivem de momentos, mas não criam uma história. O que é bonito numa história é exatamente tu conseguires viver nos diversos momentos da vida. E então, a nossa igreja tem essa história. Um começo humilde, um começo nada glamouroso, mas era aquilo que nós acreditávamos. E Deus foi abençoando, com lutas, com desafios, etc. Foi crescendo, foi se expandindo. Interessante que desde o início a minha ligação à Hillsong era já uma realidade por conta dos meus relacionamentos, que é outra história muito interessante para contar, como é que surgiu. E sempre foi a minha família. E quando a igreja já estava com um desenvolvimento grande, já era uma igreja de referência em Portugal, surgiu este convite, esta porta aberta para fazer parte oficialmente, embora não oficialmente, é família, e família é família. E depois de orarmos e de tirarmos um ano para orar e pensar e falar entre nós, família, liderança, etc., nós resolvemos aceitar esse desafio, que foi em fevereiro de 2017, até agora. E a igreja continua a expandir, a crescer, e enfrentando lutas, desafios, mas a história continua a ser escrita. E olhando para trás, já é uma história bonita para se contar.
Mário, Existe um desafio na liderança que é liderar-se a si mesmo. E depois de uma caminhada sofrida, porque não foi tudo fácil, você não tinha suporte, você não tinha apoio financeiro, as coisas não caíram do céu. Na sua história, eu conheço um pouco mais do que os nossos amigos aqui, mas eu acompanho muitos líderes, como você também, ao redor do mundo, e uma das coisas que eu vejo é que é muito difícil, ou é uma grande tentação, desenvolver assim, um orgulho das próprias conquistas e chamar para si aquilo que eventualmente só deveria ser atribuído a Deus. Claro que não estou dizendo que não tem papel da persistência, etc. Claro que isso, Deus usa isso, né? E Ele está nos formando também. Mas quando o sucesso chega, é muito difícil não querer trazer para si e desfrutar desse sucesso. E, de um certo modo, para alguns, houve tempo em que talvez ser parte da Hillsong, ter uma igreja, a Hillsong era um grande sonho para muitas pessoas. Mas não tinha Hillsong em Portugal. No seu país, Hillsong não tinha glamour. E você era uma referência no país, você já viajava para o Brasil, você já viajava para outros países pregando, você já era uma liderança conhecida, você já pregava na nossa igreja, e você não era Hillsong, você não precisava de ninguém para ganhar prestígio. E quando você tira o nome que você criou, quando você abre mão daquilo que foi uma construção da sua caminhada, e você recebe o nome de uma igreja e até uma cobertura, de certo modo, e passa a fazer parte de uma outra estrutura, talvez para quem ouve a gente, não consegue perceber que para você foi um exercício de humildade. E porque não tinha essa vantagem. Você era amigo do Brian. Você não precisava de ninguém para te aplaudir, você já era aplaudido, você já era unanimidade. As pessoas, os líderes globais já gostavam de você. Aqui no Brasil, na Austrália, na Inglaterra, você não precisava de nada. E você simplesmente foi. E eu não vi em nenhum momento você dar sinais de que, mas eu vou perder isso ou aquilo. E ao mesmo tempo você não precisava de nada. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação de suas conquistas com as coisas do reino. Porque eu acho que isso é bem interessante. É uma das razões que eu tenho essa ligação com você, porque você é humilde, é simples, você não é metido à besta, como a gente fala aqui no Brasil. A despeito de quem você é ou com quem você anda. E isso, para mim, faz parte da essência do reino de Deus. Então, eu queria provocar você um pouquinho nesse sentido, porque na cabeça de alguns aqui no Brasil, falam, uau, ele foi para a Hillsong. Para você, não. Para você não foi uau, virou Hillsong. Você fala, de verdade? Você abriu mão de tudo que você já tinha para isso? E isso foi uma convicção de Deus, não só. Então, eu queria que você entrasse um pouquinho nesse...
Foi isso mesmo, foi direção de Deus. Nós tirámos um ano para orar. Houve uma conversa que eu tive com a minha família, que foi muito interessante. Já eu e a liderança, basicamente, tínhamos tomado a decisão interior, e eu quis envolver as minhas filhas nesse processo. E nós, eu e a minha mulher, guardámos mais para o fim falar com elas, para não criar... nem falsas expectativas, nem... resolvemos guardar, e a determinada altura nós sentámos à mesa e falámos. E eu lembro-me, quando eu falei, elas disseram, eu acho que sim, ficaram contentes. E eu, para fechar a conversa, perguntei, então, vocês estão confortáveis, concordam que a gente se torne Hillsong? E a minha filha do meio disse uma coisa que para mim foi luz. Ela disse assim: não, pai, não é tornar Hillsong, porque tornar é agarrar em alguma coisa que não é para que seja. Isto é o que nós somos.
Uau.
Isto é o que nós somos. Então, não é tornar, é o que nós somos. E essa foi a jornada interior, dizer, de perceber que aquela era a minha família, sempre foi. Eu sempre tive essa consciência e por isso, para mim, a questão do nome nunca foi um problema, nunca foi uma questão, porque é família, não quer saber se
tem... Você nunca considerou que o que você tinha fosse seu?
Não, nunca considerei e sempre me senti parte e creio que tenho uma missão também, sempre beneficiei muito do facto de ter uma família espiritual, mas eu também creio que tinha e tenho uma missão para contribuir para essa família, porque uma família não é só um lugar onde a gente recebe, é um lugar onde a gente dá também.
Sim.
E eu tive essa noção de missão também, e que com o tempo foi confirmando, etc, etc, mas foi uma coisa mesmo de direção. As pessoas perguntam muitas vezes: o que é que mudou? Eu disse: nada mudou. Nada. Não mudou absolutamente nada. Foi interessante até que quando eu anunciei à igreja a mudança, não é, do nome, algumas pessoas da igreja, não líderes, claro, mas algumas pessoas da igreja ficaram assim como que perplexas, assim: então, mas nós não éramos...
Olha só.
Porque na mente delas era a mesma coisa. Portanto, foi uma coisa muito natural. Não há um antes e um depois. É uma jornada. Nós não encontramos nada que possa dizer: ah, isto foi antes ou foi depois, há uma mudança. Não, foi uma progressão, e foi ainda
natural.
É. Mas é um sentido de família e de que esta é a minha família e nós recebemos da família, mas nós também damos para a família. A família tem a família é um campo missionário para nós. Então, se esta é a minha família espiritual, é um campo missionário para mim também. Então, é assim que eu encaro. E, sabes, Gilberto, o conceito de ministério, muitas vezes, é um conceito possessivo. Eu tenho muitas dificuldades com o conceito: este é o meu ministério, isto é o... Eu sei que isto pode ser polémico o que eu vou dizer, mas eu não acredito que Deus nos dê ministérios, mas Deus dá-nos ao ministério.
Muito
nós somos
bom.
A dádiva.
Muito bom.
É Deus que nos dá. Ele não nos dá nada, nós não somos proprietários de nada.
Uhum.
E esse é um problema, e principalmente no sucesso. Quando nós, porque o sucesso pode nos dar um senso de ownership, de posse.
Sim.
E isso é perigosíssimo. O sucesso é mais perigoso do que o fracasso no que diz respeito a este sentimento de posse das coisas. Porque, no fundo, nós não possuímos nada.
Uhum.
Nós somos servos de Deus, nós somos a dádiva, somos o presente de Deus para a igreja. E devemos sempre encarar assim: nós somos o presente de Deus para a igreja. Claro, eu sou muito protetor da igreja, que é a minha, mas é por missão, uhum, e não por possessão. Quem me conhece sabe que eu tenho um sentido de proteção à igreja, de cuidar, de proteger, mas não vem de uma mentalidade de posse, mas de missão. Esta foi a missão que Deus me deu. Eu sou enviado e eu tenho que prestar contas a Deus, então eu cuido como se fosse meu, não sendo.
Sim, sim.
Então, isso para mim não é um problema. E sabes outra coisa? Quem tem um sentimento de posse daquilo que Deus nos empresta, vamos assim dizer, tem muita dificuldade em levantar novas pessoas.
É verdade.
E em investir numa nova geração. Pode ter a conversa. Ai, a nova geração. Mas na hora da verdade não abre mão de nada.
Uhum.
Porque tem esse sentimento de posse. E é um inimigo. O sentimento possessivo das coisas de Deus é um inimigo da sua longevidade.
Uau.
Porque a longevidade das coisas de Deus só é possível por uma transferência geracional de testemunho. Senão não há, não há. É por isso que, infelizmente, coisas grandes acontecem e morrem com o fundador. E morrem com a pessoa que iniciou. Não tem progressão. Então, eu creio que é uma lição para todos nós, principalmente no meio do sucesso, nós termos sempre uma postura de que, por mais sucesso que a gente tenha, e o sucesso traz muita coisa boa. Uhum. O sucesso traz muitas oportunidades. O sucesso traz muitos recursos. O sucesso traz muitas ligações, abre muitas portas, traz muita visibilidade. Mas se nós não tivermos um coração humilde, e quando eu digo um coração humilde, não é um coitadinho. Não, um coração humilde é saber que no fim do dia aquilo não é nosso. Uhum. Não é nosso, não nos pertence.
Claro.
Nós somos mordomos, somos administradores, exato, somos... nós estamos a gerir aquilo que Deus nos está a dar, a cuidar daquilo que Deus nos está a dar, a fazer crescer e desenvolver aquilo que Deus nos está a dar, mas nós devemos sempre ter esta humildade, dizer, mas isto não é meu. Isto é de, e como é de Deus, eu tenho que garantir a sua continuidade.
Muito bom.
Eu tenho que garantir a sua saúde, a sua continuidade. Eu não quero que a igreja envelheça comigo.
Sim.
Eu não quero que a igreja acabe ou deixe de ser influente quando eu não estiver cá.
Uhum.
Isso seria a minha maior frustração. Então, mas isto é muito bonito dizer em porque há coisas que em conceito são fantásticas. O problema é a prática delas.
É verdade.
Porquê? Porque a prática... A diferença entre conceito e prática é que o conceito não tem preço.
Uhum.
É um conceito, a prática tem um preço.
E às vezes bem alto.
E muito alto. E então, há coisas que em conceito toda a gente diz, ai não, claro. O problema é quando nos é requerido um preço para pôr em prática esse conceito.
Eu acho que essa questão de transição mostra isso muito bem. Que algumas pessoas, elas precisam morrer para fazer transição.
Exato.
Ou adoecer. Ou então tem uma pressão de fora. Porque não tem ninguém que vem crescendo junto, que vem tendo visibilidade, que brilha junto. Então, eu vejo que vocês fazem isso muito bem.
E tu tocaste numa coisa muito importante, que muitas vezes nós pensamos em transições, tipo, no fim.
Uhum.
Ok, eu já estou velho, já não tenho força.
Tem que achar alguém para continuar.
Pronto. Mas isso, claro, é uma transição. A não. Tragédia é quando nós só pensamos em transições aí.
Uhum.
Porque toda a nossa vida deve ser feita de transições. Um crescimento sem haver transições, o crescimento vai nos matar.
É isso.
Todo o crescimento necessita transições constantes. Abrir mão constantemente de coisas. Abrir mão constantemente de coisas. Porque nós somos limitados. Nós temos força limitada, capacidade limitada, tempo limitado... dom limitado. Se nós não abrimos mãos de coisas, o crescimento mata-nos.
Sim, com certeza.
Então, as transições, a partir do momento em que alguém começa alguma coisa, deve começar um processo de transição. Ou seja, à medida que vai crescendo, abrindo mão, abrindo mão. Um dos maiores problemas em liderança, principalmente em lideranças fortes e de sucesso, é a capacidade de abrir mão no tempo certo.
É isso.
Abrir mão de... Quando eu digo abrir mão, eu não abro mão do meu destino. Eu não abro mão da minha chamada. Isso eu não abro mão nunca. Mas abro mão de muitas coisas que vêm a mim por causa dessa chamada,
uhum,
em que eu sou chamado também a abrir mão delas. Eu não abro mão da minha chamada, eu não abro mão do meu destino, da minha missão. Isso eu não abro mão. Eu tenho uma missão, eu vou cumpri-la até o fim dos meus dias. Mas há muita coisa que vem com essa missão que eu sou chamado a ir abrindo mão dessas mesmas coisas.
E quanto mais vai crescendo, você vai precisando abrir mão. Porque lá você começava como líder de PG. Hoje você é o pastor da igreja. Não tem como você estar lá mais liderando aquele PG. Porque você teve que abrir mão para outros também poderem liderar e poder executar aquela missão que Deus estava colocando na vida delas.
Todos nós somos muito bons a falar em transições até que precisamos de fazer uma.
É verdade.
E para você, qual a importância de um pequeno grupo hoje na igreja? Você que começou uma igreja com um pequeno grupo.
Eu até ia mencionar isso, porque, na verdade, não é que você... Não sei quanto na sua cabeça você estava começando com um pequeno grupo. na minha cabeça, estava começando com um grupo pequeno mesmo, que você não tinha mais ninguém. Então, era isso. Não é que tinha uma estratégia de pequeno grupo, como vocês chamam de grupos de ligação. É, você não precisava ter grupo de ligação, porque a ligação com,
era aquele,
com 12 pessoas...
O grupo de ligação era a congregação toda. É.
Mas hoje eu sei que vocês têm grupos de ligação em todos os campi da Hilson. Então, nesse sentido... Qual é o impacto, qual é o valor, em que momento você introduziu isso efetivamente e qual é o impacto, a importância disso nesse processo mesmo de pastoreamento, de transição mesmo, de formação, de descoberta de novos valores?
Os grupos de ligação são fundamentais. Ainda o domingo passado eu estava a falar de que a nossa igreja é uma igreja pequena com muita gente. Daí a importância dos pequenos grupos, dos grupos de ligação, como é que vocês chamam aqui?
Pequeno grupo. Eu queria entender melhor esse conceito aí de igreja pequena com muita gente, eu gostei disso.
E essa frase é dita no sentido das pessoas perceberem que a ligação entre as pessoas é a base da igreja. Ora, se nós somos uma igreja pequena com muita gente, quer dizer... que tem que haver muitos grupos pequenos para que a igreja continue a ser pequena e tem muita gente. Então, nós temos um objetivo de ter um grupo de ligação para cada 10 pessoas que frequenta a nossa igreja. E estamos no caminho para chegar lá. E teve um grande... Os nossos grupos de ligação tiveram um grande boom em 2018. Porque também todas as coisas têm um tempo, todas as coisas têm uma altura certa para florescerem. Numa igreja nem tudo floresce ao mesmo tempo. E às vezes as pessoas põem um peso, os pastores põem um peso enorme sobre eles, de que tudo tem que florescer ao mesmo tempo. E não é verdade. Nem tudo tem que florescer ao mesmo tempo. Não é assim na natureza, não é assim na igreja. Nem tudo floresce ao mesmo tempo. E nós temos que aprender a viver com isso e com as estações da vida. E os grupos de ligação nunca floresceram muito durante uma época, porque também a dimensão da igreja não clamava por essa necessidade tão grande. Era uma necessidade, mas não era assim uma necessidade tão grande. A partir do momento em que todas as pessoas começaram a perceber que era mesmo preciso, então o terreno estava preparado para florescer e teve um boom fantástico. Então os grupos de ligação, por exemplo, durante os lockdowns, foram essenciais. Sim. Para manter a igreja unida. Eu atrevo-me a dizer, eu não estou munido de todos os dados em termos globais, mas parece-me a mim, isto é uma observação empírica, parece-me a mim que as igrejas que melhor funcionavam antes em pequenos grupos foram aquelas que melhor passaram pelos períodos de lockdown.
Com certeza.
E então, daí também, a pandemia trouxe muita coisa má, mas trouxe algumas coisas, abriu-nos os olhos para muitas coisas, e esta foi eventualmente uma das mais importantes. Um pequeno grupo é uma responsabilidade, porque no fundo é abrir mão, de alguma maneira, do pastoreamento de determinado grupo de pessoas. Não há estratégias e sistemas perfeitos, isso não existe, todos têm as suas lacunas, etc. Nós procuramos sempre avaliar e melhorar, sabendo que não existem sistemas perfeitos. É interessante porque ainda há pouco eu estava a assistir, porque hoje houve a chamada, nós chamamos Connect Group Night, que é uma noite em que todos os líderes de grupos de ligação se reúnem nos diferentes campos ligados via online, e que se fala da estratégia, etc, etc. E foi muito interessante, porque estamos a lançar a campanha para o próximo alvo de número de grupos de ligação. E estamos sempre a tentar melhorar, avaliar, melhorar... E sempre que as pessoas percebam que é uma responsabilidade ser líder de um grupo de ligação, é um trabalho pastoral, que é preciso estar ligado à igreja, não é desconectado da igreja local, não, é, não faz concorrência às reuniões de domingo, etc, etc. Então, tem muitos desafios, os pequenos grupos têm muitos desafios, porque um pequeno grupo mal fundado pode ser mais uma dor de cabeça do que propriamente uma bênção.
Sim.
Então, a supervisão dos pequenos grupos, como é que nós ligamos com os líderes, o que é que fazemos chegar a eles, é sempre um desafio. É sempre um desafio, não é um desafio fácil. Quanto maior, mais complexo se torna. Mas é um desafio que não podemos virar a cara, porque é essencial para a saúde da igreja, para que a igreja não seja apenas uma massa anónima de pessoas, principalmente igrejas como a nossa, que tem uma grande capacidade de atração. Os nossos domingos, os fins de semana, têm uma grande capacidade de atração. É muito importante termos uma estrutura de suporte para que não seja apenas uma massa anónima de pessoas aos domingos ou aos eventos, vamos lá, gerais da igreja, mas que haja esta boa base de suporte.
Sim. Muito bom, muito bom.
Quando que é o momento para vocês de abrir um novo campus? Como é que vocês chegam nessa decisão?
Isso é uma pergunta que eu acho que eu não tenho uma resposta assim
tão
para
exata.
Isso, tão,
né?
Exata. Eu acho que às vezes é um mix de coisas. Às vezes é direção e às vezes é oportunidade também. Quando eu falo oportunidade, falo do tempo, do lugar e da pessoa certa. Estas três coisas para mim têm que estar presentes ao mesmo tempo. O tempo certo, no lugar certo e com a pessoa certa. Porque se falhar uma delas,
caiu a casa. Não vai acontecer.
E eu já tive experiências de falhas porque uma delas falhou e a gente com entusiasmo avança e
daí tem que recuar.
Tem que recuar. Agora, às vezes tem a ver com direção de Deus, um sentimento, outras vezes é oportunidade. Às vezes é. Nós vamos abrir dois novos campos. Um é estratégico, que é Lisboa Sul, na margem sul, porque nós temos Lisboa Centro, Ribatejo, que é Lisboa Norte, e agora queremos Lisboa Sul, porque o nosso campus Lisboa Centro está muito cheio de gente. Há reuniões que já não têm espaço nenhum para crescer, principalmente as reuniões que atraem mais pessoas, estão limite, overflow, etc. Então isso é como que uma tampa. A ideia é criar nesses horários alternativas noutro lugar. Então Margem Sul surgiu. Margem Sul é uma parte sul do Rio Tejo, onde vivem cerca de 800 mil pessoas. Então surgiu, ou seja, essa ideia já vem de trás e há um casal da nossa igreja que foi desafiado a isso e eles estão muito entusiasmados e vamos fazer agora dia 21 de abril a nossa primeira noite de interesse. Mas pronto, então esse saiu por estratégia, não é? Dentro da nossa estratégia, vamos fazer. Vamos abrir outro em Faro, que é no sul, no Algarve. Já temos um em Portimão. E o de Faro surgiu porque o casal que estava a pastorear a igreja de Portimão, nós tivemos uma conversa com eles, eles sentiram... eles são como que pioneiros, eles gostam de começar coisas. E depois de começar, quando cresce, estrutura, eles...
Já quero começar.
Então, outro casal, um casal que fez o college, estava lá e seriam as pessoas certas para agarrar agora e levar para a frente. Mas esse casal é um casal tão querido que eu tenho sempre cuidado nas transições, porque eu não gosto de descartar pessoas que foram importantes na nossa história, entendem? Tipo, olha, já não serves agora. Eu acho que isso não é uma coisa boa de se fazer. Eu acho que devemos sempre tratar com honra e com respeito e procurar sempre um caminho para toda a gente. Se as pessoas não quiserem o caminho, tudo bem, mas é minha responsabilidade, com as pessoas que trabalham comigo, encontrar soluções para a vida, ou ajudar a encontrar os caminhos para a vida delas, quando elas acham que chegam a um limite, a um teto ou a uma altura que precisam de mudar. Eu gosto de me envolver e garantir que isso não é uma altura que os leva a afastarem-se e às vezes até afastarem-se do propósito de Deus para a vida deles. Sinto esse peso. Então, com essa preocupação, falei, e eles estavam muito entusiasmados, disse ao pastor, a gente sente que o nosso tempo chegou ao fim ali, mas a gente adorava abrir ali. Então foi desta conversa que surgiu a oportunidade, eles já abriram um grupo de ligação lá nessa cidade em Faro, que é a capital do Algarve.
É aquilo que você falou no seu podcast, a pessoa precisa continuar sonhando com a igreja, porque quando ela para de sonhar é porque aquele não é mais o lugar dela. Então se ela continua sonhando com a igreja, tendo planos com ela, cara, ali é o seu lugar ainda. E muitas vezes a liderança tem esse sentimento de tipo, cara, cheguei no meu limite, não tenho mais nada para você.
Eu costumo dizer aos meus líderes, não tem problema nenhum tu chegares ao fim de uma estação em determinado ministério. Sim. Não tem. Desde que não chegues ao fim da tua relação com Deus e do teu serviço a Deus.
Muito bom.
Isso não tem problema nenhum. Chegar, olha, chegou. Agora, para mim a minha preocupação, quando alguém vem falar comigo a dizer isso é, e agora? O que é que está no teu coração?
Qual o próximo passo? Sim.
Eu quero-te ajudar a tua... O que é que está no teu coração? Porque se o teu coração é ir para casa, calçar a pantufa... tem a expressão pantufa aqui?
Tem.
Ver Netflix... Se é isso, então isso não é uma boa escolha. É. Se é, olha, eu vou... Porque aquela coisa de, ai, o meu tempo chegou ao fim. Mas o teu tempo é onde? Chegou ao fim o quê? Chegou ao fim a tua responsabilidade aqui? Tudo bem, mas... Muitas pessoas usam, eu quero dar lugar a outros como uma desculpa para
fugir.
Não,
para fugir do desafio. Queres,
é ótimo dar lugar a outros, mas o facto de dares lugar a outros não quer dizer que tu deixes de ter o teu.
Sim.
Então, e foi nesse trabalho com esse casal que surgiu esta muito oportunidade bom. De abrir. Eles já abriram 4 ou 5 grupos de ligação nessa cidade e estamos a planear até ao início do verão fazer do verão do Hemisfério Norte. Fazer uma noite de interesse para começarmos depois de reuniões.
Começar a juntar as pessoas. E uma outra coisa, a igreja caminha, a igreja cresce, a igreja vira um sucesso, as coisas começam a andar bem. Claro que, mesmo depois de estabelecido, a gente tem estações mais frutíferas, menos, a gente ainda continua cometendo alguns erros e, às vezes, não vai tão bem, depois melhora de novo. A gente vive um momento hoje no mundo que é um tempo de pessoas voltarem a pensar num avivamento real. Eu sei que esses acontecimentos nos Estados Unidos, nas universidades, começou a despertar, mas isso também trouxe à evidência muitas outras coisas que estão acontecendo no mundo que ninguém estava vendo, ou pouca gente estava vendo, onde... Igrejas, umas mais conhecidas, outras nada conhecidas, estão vivendo experiências muito ricas com Deus, de transformação de vidas, de restauração. Não me parece que tem o perfil daqueles avivamentos históricos que a gente estuda, que a gente sonha, mas eu vejo várias igrejas hoje, e a de vocês é uma dessas, que o que estão vivendo é um avivamento. Pode não ser um avivamento... com determinadas características que alguns estão esperando, e a gente mesmo está num processo assim, muito mais profundo do que em qualquer tempo desde que eu conheço a igreja. Não sei nada de antes, mas estou comparando com antes, mas nesse tempo, esse é o tempo onde a gente está vendo mais milagres, mais transformação de vidas, mais paixão, mais fogo mesmo por Deus, uma chama ardendo. E o nosso papel como líderes é estimular, alimentar, embora que a gente não possa produzir, mas a gente pode preparar, a gente pode encorajar. E, com o passar do tempo, essas coisas elas podem parecer... deixar de parecer sobrenaturais, pode virar a rotina da igreja. Vocês vêm vivendo um tempo de crescimento e de despertamento incomum na Europa. Quando eu te conheci, a sua igreja era provavelmente a única igreja que valia a pena dar uma olhada lá. Já tem outras, mas não era assim. A gente andava em Portugal, era só a gente reclamando, desanimada, dizendo aqui não dá, isso aqui é cemitério de igrejas, de pastores, e um monte de reclamação. E daí eu dizia assim, mas por que que lá no Mário está dando certo? Não é gente de outro país fazendo nada, não é trabalho com grupos étnicos. Já havia uma chama de avivamento que provavelmente estava no seu coração e foi incendiando no coração daqueles poucos que foram virando vários e depois muitos, e continua até hoje. E é nisso que eu queria chegar. Como preservar e de alguma maneira contribuir, ou pelo menos não atrapalhar, para que esse ardor, essa paixão por Deus, essa liberdade do Espírito e essa espiritualidade contagiante continue na igreja. Porque isso não é uma estratégia de ministério ou um recurso, uma ferramenta. Que ferramentas ajudam, recursos ajudam, estratégias são importantes, mas tem alguma coisa diferente quando a gente vai lá. Tem um outro fogo. Quando alguém entrega a vida para Jesus, as pessoas se alegram, elas encostam, elas, sem ninguém dar um comando, elas vão lá e abraçam, elas chegam juntos. Se tem alguém chorando, vai alguém lá e abraça. É natural, virou algo natural, mas não virou comum. E isso, eu não sei quanto você percebe isso na sua própria igreja, mas quando eu estou com pessoas da sua igreja, ou quando eu, poucas vezes que eu estive lá, isso não é comum para elas. E onde está a chave para isso não se tornar algo comum e manter essa chama, esse desejo e, ao mesmo tempo, a busca por um avivamento genuíno? Não sei que ficou grande, mas...
eu creio... Há coisas que são... Às vezes nós usamos as mesmas palavras e estamos a pensar em conceitos diferentes. Quando se fala em avivamento, tenho sempre muito cuidado para tentar perceber se as pessoas estão a usar a palavra para... E que estão todas a pensar na mesma coisa.
Sim.
Porque é interessante agora, principalmente depois deste mês passado, aquele avivamento de Augsburg e lá nos Estados Unidos, surgiu tanto especialista em avivamento a falar.
Sim.
E pessoas que nunca experimentaram o avivamento nas igrejas deles tornaram-se especialistas.
Provavelmente nunca viram nada na vida.
Nada. Porque às vezes há aquelas ideias pré-concebidas do avivamento. Claro que os avivamentos têm coisas comuns, mas têm sempre formas muito diferentes.
Sim.
E é interessante que o nosso maior problema é sempre com as formas. E é interessante também que a Bíblia também diz que o problema dos judeus com Jesus, de não o reconhecerem, foi por causa da forma que ele assumiu.
Exatamente.
Sendo Deus, tomou a forma de homem. E isso eles não reconheceram. A forma. A essência estava lá. 100% Deus, 100% homem, mas o formato eles não reconheceram. E nós criticamos os judeus, mas esse é o nosso problema. Nós temos um formato e quando aquilo não vem naquela forma, a gente
então não é.
Então, esse é o grande desafio. É que os movimentos de Deus podem ter elementos comuns ao longo da história, mas têm formas muito distantes, muito diferentes. Quando eu digo distantes, é no sentido de diferentes. E às vezes o problema é nós não reconhecemos as formas e perdemos a essência. Isso é um desafio para nós, não nos tornarmos legalistas, não nos tornarmos cínicos e críticos das coisas, só porque a forma não é do nosso jeito, ou não é como estamos à espera, ou como nós pensamos, ou... Porque Deus faz de muitas maneiras. Eu creio que sempre a seguir a um período de trevas, a um grande movimento do Espírito Santo, eu sempre profetizei isso durante a pandemia, que a seguir nós iríamos ver a maior colheita de almas, um grande movimento do Espírito Santo sobre toda a Terra, e está a acontecer.
Amém, sim, verdade.
Com formas diferentes.
Obviamente.
Não é a mesma forma. Se a gente vai procurar o formato da Universidade de Augsburg, em todo lado não vai encontrar.
Sim.
Porque aquilo é uma forma. Mas há outras formas. Mas o que está a acontecer é um despertamento espiritual transversal em toda a Terra.
Sim.
E eu creio que nós, como líderes, nós temos uma responsabilidade individual que talvez é a nossa maior responsabilidade, que é proteger a nossa paixão. Um dos grandes erros, eventualmente amanhã irei falar sobre isto, um dos grandes erros muitas vezes que nós cometemos e que os líderes, e não só líderes, vamos dizer que basicamente toda a gente comete, é sermos muito protetores do nosso dom e pouco protetores da nossa paixão por Deus. Aquilo que o diabo anda atrás não é do nosso dom, é da nossa paixão. Se ele roubar a nossa paixão, ele deixa-nos com o dom à vontade. Podes ficar com o teu dom à vontade. Se não tens paixão, nada acontece. A Bíblia fala isso. 1 Coríntios, no capítulo 13. Se não tiver amor, os dons são como sinos, como sons. Uhum. Então, eu creio... Sabem, eu quando olho para uma pessoa... Claro que o dom é importante, a capacidade dela, mas quando tu olhas nos olhos de alguém e tu vês paixão nos olhos da pessoa, aquela que tu olhas e aquilo está lá, aquele fogo está lá, paixão, paixão pela igreja, paixão por Deus, está lá, isso é tudo o que é preciso. Porque o resto tudo se trabalha, mas paixão... Então nós devemos ser muito protetores da nossa paixão, guardar a nossa paixão. A Bíblia fala de nós não perdermos o primeiro amor. O que é isso? É não perder a paixão. Porque pode-se perder. Então temos que ser menos protetores do nosso dom, protetores de coisas que no fundo não são aquelas que estão sob ataque. Porque o que está sob ataque é o nosso coração, é a nossa paixão. E aí a gente tem mesmo que proteger.
Isso aí está muito bom, viu? Essa conversa é boa. Eu acho que dá para cavar mais aí. Se não soltar sozinho, vou puxar.
Mas é mesmo muito importante isto, que é nós, a minha principal responsabilidade para a minha igreja, eu posso liderar pessoas não sendo a pessoa mais capaz. Uhum. Eu posso ter pessoas na minha equipe mais capazes do que eu. Uhum. E eu posso liderá-los, não tem problema nenhum. Uhum. Eu só não posso liderar pessoas mais apaixonadas do que eu.
Bom,
eu não consigo.
Muito bom.
Isso é impossível.
E quando a gente recebe grupos de outras igrejas para vir conhecer o Alto de Páscoa, por exemplo, que a gente faz, é uma pergunta recorrente que eles fazem para a gente, é como que vocês conseguiram atrair tantas pessoas para servir? Porque a gente, esse ano, por exemplo, teve mais ou menos 500 voluntários no Alto de Páscoa. E daí eu lembro que uma das respostas que eu estava conversando com desses grupos foi: não importa a aptidão que a pessoa tem, você precisa conquistar o coração dela. Porque quando você conquista o coração e ela tem uma paixão por Cristo, a gente vai fazer ali o que a gente treina, a gente ensina, a gente mostra como faz, mas você precisa conquistar o coração dessa pessoa. Porque eles ficam, mas eu não tenho cantores, eu não tenho pessoas de teatro, eu não tenho pessoas que saibam dançar. Isso não é problema. O problema é você ter pessoas que são apaixonadas pelo reino, que são apaixonadas pela igreja. O resto a gente ensina. Então, se a gente tem muito essa visão, como você está falando, de guardar o nosso coração, porque a Bíblia fala muito disso, de guardar a nossa paixão, o nosso primeiro amor, a gente consegue trabalhar nas pessoas todo o restante para fazer com elas.
Deixa eu só interromper para dizer, porque avivamento é isso. É.
Sim.
Um avivamento não é um avivamento de dons. É um avivamento no coração, é inflamado, não é? Incendiado. Então, tem a ver com a paixão, tem a ver com o coração. E nós, como líderes, temos essa responsabilidade de nos mantermos apaixonados. Nós temos que nos manter apaixonados. Nós temos que ser as pessoas mais apaixonadas da nossa igreja.
Amém.
Nós
temos todo sentido.
Temos que ser. Podemos já não ser as mais capazes, se calhar, em tudo. Eu posso ser pastor da igreja e ter pessoas que pregam melhor do que eu, que administram melhor do que eu, que aconselham melhor do que eu. Mas se eu tiver pessoas mais apaixonadas do que eu já não sou o líder da minha igreja.
Uau, muito bom.
Então, avivamento, é por isso que às vezes avivamento gera, e isto pode parecer um contrassenso, avivamento às vezes gera confusão. Não sei, a história mostra, até divisões.
Sim.
Porquê? Porque o Espírito do Senhor é um Espírito de divisão? Não. mas é um espírito que inflama os corações. E se inflamam uns e outros se fecham,
não vai andar junto, não tem como.
O que é que vai acontecer?
Exatamente.
Não tem como. E às vezes as pessoas falam, não, isto não é de Deus, porque isto trouxe divisão.
É, o que trouxe divisão não é o que Deus deu.
O que trouxe
divisão foi a razão, é a questão da forma.
É o coração frio.
É o problema de não entender a forma de novo. A forma é diferente, não encaixa para mim, então eu não quero. E lógico que não dá para andar junto. Se um é frio e outro é apaixonado, vai dar ruim. Vai dar problema,
certo,
com certeza.
Não dá certo. É trágico. Não é? É por isso que a nossa responsabilidade enquanto líderes é com a nossa paixão. E eu vejo muito preocupado com o dom e com... Tu e a paixão. Se tu podes ter todas as pessoas à tua volta melhores do que tu. Mas se tu és o mais apaixonado, tu és o líder delas. Porque muito tu é que os inspira. Tu é que puxas por eles. Sim. Agora, se tu não és o mais apaixonado, tu podes ter todos os dons. Ninguém te segue. É.
Mário, a gente vive num país de gente mais... mais emocional do que os europeus. Vou usar esse termo. Diria mais apaixonadas pela vida do que os europeus. Mais animadas, mais bem-humoradas. Não é que o europeu é mal-humorado, mas o brasileiro tem uma característica muito, muito mais leve, assim. Pelo menos eu percebo isso nos países que eu vou, e em particular em relação à Europa. Algumas pessoas, elas acham que a vida, quando fica difícil, elas perdem a alegria, perdem a paixão. A gente está falando de paixão aqui. Mesmo no Brasil, as pessoas têm depressão, têm vários problemas, perdem a esperança, porque a paixão se foi. Sim. Então, elas não têm mais esperança. Ela pode estar numa cultura mais leve, mas isso não sustenta. A cultura não sustenta uma crise, uma angústia. E tanto na igreja quanto no meio secular, na vida das pessoas, pessoas param de prosperar, elas param de se desenvolver ou até de buscar e estudar e crescer, porque elas começam a achar que está difícil demais. E você plantou uma igreja em Portugal. Portugal começa a perder essa fama global entre os cristãos de ser um lugar fechado e difícil. Porque... você e mais alguns estão quebrando essa lógica. Mas você escolhe plantar uma igreja num país fechado para o evangelho. Os evangélicos, em particular, eram muito mal vistos por causa da religião muito forte. Então, qualquer movimento evangélico era um movimento visto com bastante desconfiança pela sociedade portuguesa, por causa das suas raízes históricas. E você, obviamente, começou uma igreja com todas as desvantagens. Mas a Hillsong caiu na graça do povo. Como a igreja primitiva caiu na graça do povo, a Hillsong Portugal caiu na graça do povo, primeiro em Lisboa e depois se espalhou. O Porto era um lugar difícil de plantar uma igreja. Nós temos amigos... trabalhando em Braga, bem pertinho do Porto, eles têm muita dificuldade de avançar. Eu conheço igrejas em Portugal de 60, 70 anos, igrejas evangélicas, que têm 30 pessoas, 20 pessoas, e não saem disso. E agora, você falando desse papel da paixão, eu queria que você ajudasse um pouco as pessoas que estão nos acompanhando, que, eventualmente, elas também estão com dificuldade na vida. Elas estão com dificuldade financeira, elas estão com dificuldade no casamento, elas estão com dificuldade no trabalho. Elas, às vezes, não são demitidas porque estão no emprego público e têm estabilidade, têm garantia de não ser demitido. Mas, se fosse por produtividade, talvez já tivessem sido demitidas. E isso aconteceu porque não foram promovidas quando era a vez delas, outros, por amizade, por política, tomaram o seu lugar, pessoas desistindo do casamento porque ficou difícil. E você é alguém do meu relacionamento que prosperou no ambiente hostil, digamos assim, num ambiente improvável. Então, o que você pode dizer para as pessoas que estão num ambiente improvável, que estão desanimadas, que perderam a paixão? Como é que elas podem avançar? Eu sei que você começou falando da perseverança, e claro que isso é fundamental, mas como perseverar quando você já não tem mais esperança?
Eu sou um defensor das virtudes da perseverança e da persistência. Porquê? Porque há recompensas que só a perseverança e a persistência dão.
Uhum.
Só. E no reino de Deus isso é crucial. Mas em tudo o que é importante na vida, o facto de nós termos endurance ou ganharmos endurance, sabendo que a vida não é... Nós vivemos num mundo que nos quer vender um conceito romântico da vida.
Uhum.
A vida não é romântica. Tem momentos românticos, mas não é romântica.
Verdade.
Uma coisa é ter momentos. Por exemplo, há pessoas que entram no casamento com uma ideia romântica e o casamento... I'm sorry, lamento, não é romântico. Tem momentos românticos, mas não é romântico. O casamento é provavelmente o projeto de vida mais complicado que existe.
Uhum. Não desiste.
Então,
segue em frente.
Vai dar certo.
A questão, por exemplo, todos nós... Bem, vou falar por mim. Eu já tive momentos em que, racionalmente, separar-me seria uma boa decisão. Vamos ser honestos. Mas, quando nós percebemos, mas espera aí, quando eu desisto de um percurso, eu estou a desistir também de alguma coisa no futuro. Porque muitas vezes a gente desiste porque a pressão do momento, o momento que estamos a viver, é pesado demais, é angústia, é difícil, é... E então a gente pensa assim, epá, chega...
Não dá mais,
não dá mais,
vou tentar outra coisa.
Vou tomar outro rumo. Eu vou renegar a história que eu construí até aqui. Não, não é só isso que vais renegar. É um futuro que essa história estava a construir, tu ainda não tiveste o benefício de muita
Uau.
Coisa.
Muito bom.
Eu hoje...
Não consegue ver o que está construindo.
Eu vou dar uma coisa muito simples. Mas mesmo muito simples. Eu hoje estava num avião para vir aqui para Brasília e estava a olhar para uma foto do meu netinho. E é uma coisa, tu sabes, é uma coisa, uma experiência única, linda. E pensei assim, ele tem 4 meses, assim, eu vivi 54 anos sem este personagem e agora não consigo viver 54 horas sem ele. E a alegria que isso traz. E eu pensei assim, se eu tivesse tomado uma decisão, algures, de não dar mais, eu nunca iria experimentar o que eu estou a experimentar agora. Isto é uma recompensa da perseverança.
Sim.
E a vida está cheia, estou a falar agora na área do casamento, mas em tantas áreas... A vida está cheia de presentes da perseverança e as pessoas abdicam. Quando se abdica de uma coisa que se está a construir e que é de Deus, claro, há coisas que a gente deve abdicar, são erradas, mas quando a gente abdica, nós não estamos só a abdicar do passado, nós estamos a abdicar de recompensas de futuro que estamos a abdicar delas.
Que a gente nem conhece, nem imagina.
Então, isso ajudou-me, voltando para a questão de começar num ambiente hostil. Ao fim de 2 meses apetecia-me, não vai dar nada, críticas, não tenho apoio, sei lá. Ainda hoje a gente às vezes já há dias que a gente, vou desistir. Claro que a gente vai aprendendo a lidar e depois com isso e construir dentro de nós. Olha, não, tu sabes que há recompensas, tu sabes que depois olhas para trás e dizes, olha, obrigado Deus porque eu nunca desisti, obrigado Deus porque tu me ajudaste a manter, porque agora eu estou a viver isto, eu agora tenho esta recompensa, agora tenho esta oportunidade, agora esta porta abriu-se. Mas ela nunca iria se abrir se eu tivesse desistido. Então, a recompensa é o alimento dos vencedores.
Muito bom.
Desculpem, a perseverança é o alimento dos vencedores, porque é isso que vai trazer a recompensa. E foi isso que levou Jesus a suportar a cruz, por causa
daquilo que estava por vir.
Daquilo que lhe estava proposto. É isso. Ele perseverou e aguentou. Suportou. Por causa. Houve uma causa para suportar. O problema do sofrimento é quando não há uma causa. É um desespero. É,
ou quando perde a perspectiva da causa.
Perspectiva da causa.
Quando você perde a visão, então você não consegue. Eu vejo também que o segredo da longevidade em qualquer projeto é a visão. Porque se você não tem mais visão, se você não sonha mais, se você não tem mais perspectivas e nem expectativas em relação ao futuro, então você já pensa que já chegou lá. Meu pai tem 92 anos, vai fazer 92 anos agora. E na última conversa com ele, ele falou assim, eu já vivi o suficiente, eu estou pronto para morrer, estou pronto para ir para o céu, eu sei que lá no céu vai ser muito melhor do que aqui, mas, e eu gostei desse mais dele, eu também estou pronto para ainda realizar algumas coisas com Jesus. Então, se ele achar que ainda pode me usar, eu estou pronto para ser usado. E eu quero continuar. Então, estou pronto para ir, mas não tenho pressa. Então, eu vejo que tem muitas pessoas hoje que elas perderam isso. Porque na vida, pessoas, quantas pessoas te deixaram? Quantas pessoas te traíram nessa caminhada? Quantas pessoas se aproveitaram e depois te deram nas costas? E em algum momento, eventualmente, você precisa escolher, você vai olhar para onde? Para aquilo que deu errado ou para aquilo que ainda pode vir? Senão a gente não investe mais em ninguém, senão a gente não acredita mais em novos líderes, senão
e
a gente...
há outros que depois pagam a fatura de uma despesa que eles não fizeram.
E eles não fizeram, que culpa eles têm? Então, alguém que recebeu investimento foi infiel, aí eu não vou investir no próximo? E se Deus fizer assim com a gente também? Então a gente também está perdido. Então, mas eu gosto de pensar, porque a gente está num tempo, nesse pós-pandemia, as emoções das pessoas foram muito abaladas, muitas pessoas estão desanimadas, sem esperança, e algumas pessoas desistiram. Teve uma explosão aqui no Brasil de divórcios, o número de divórcios no Brasil sempre foi muito alto, mas houve uma explosão. Tem um aumento significativo no número de suicídios no mundo inteiro. E isso é desesperança. Então, eu gosto dessa perspectiva sua, de que eu preciso lembrar das coisas que eu estou desistindo, que ainda nem chegaram, só que eu não coloco na conta. Quantos anos eu teria que viver para alcançar algumas daquelas coisas? Eu tivesse mais 400 anos ou mais 100 anos, mas geralmente as pessoas estão desistindo e elas têm mais 30, mais 40, mais 50. E acho que esses frutos da perseverança, eles podem nos ajudar muito.
Há pessoas que desistem numa idade que eles já não vão ter tempo reconstruindo, eventualmente, eles, ao abdicarem de tudo, estão a abdicar do futuro também. Porque vão começar... E isso nos relacionamentos é crítico.
No casamento é interessante crítico. Que na fase dos 40, muita gente desiste, porque ele tem a sensação de que o tempo de juventude está acabando. Antigamente, 40 anos já era... Já era, assim, quase idoso. Hoje, com 40 anos, está todo mundo se achando com 20. E é fato que a gente tem uma saúde melhor, ainda tem um corpo bom, ainda está em dia. Só que a pessoa com 40, 45, está querendo aproveitar a vida, mas no mau sentido. Em 15 anos, ela tem 55. Em 20, ela tem 60.
É. E a vida vira um inferno.
E fez uma bagunça que não vai mais arrumar.
E perde a história. É tão importante a gente ter uma história. E a história traz-nos autoridade. Traz-nos credibilidade. O que nos traz credibilidade é o teu percurso. O teu percurso traz credibilidade. As pessoas olham para ti e dizem assim... O Gilberto já passou isto, mas tem credibilidade.
Uhum. Provavelmente.
É? As pessoas que estão sempre a mudar de direção têm credibilidade. Vem um problema, foge para um lado.
Só para ter um exemplo bíblico, provavelmente Esaú teve muitas oportunidades para se arrepender do negócio que ele fez com o irmão a respeito da primogenitura. Ele tinha uma vantagem que ninguém podia tirar dele. Era dele. Mas, de repente, ele vê um negócio, ele diz, isso não tem valor se eu vou morrer de fome. Ele estava, talvez, 100 metros de casa, de onde ele podia ter alguma coisa para comer. Mas ele chegou onde tinha a primeira oferta. E ele falou, que me adianta ser o mais velho se eu vou morrer de fome? Me dá logo isso aí. Aí jurou lá e vendeu a primogenitura. Depois ele foi enganado, etc, etc. Mas, de fato, ele abriu mão desse direito. E depois ele queria de volta. E acho que esse é o problema de quem desiste, quem joga a toalha antes da hora, porque depois ele queria alguns desses resultados, desses frutos da perseverança, e aí ele fica ferido quando alguém o escolhe, mas ele abriu mão. Então, essa abordagem, eu vou usar ela para frente, eu gostei muito. Obrigado aí pela contribuição, foi rico.
E, pastor, acaba que muitas vezes a gente vai não perseverando, porque a gente fala assim, cara, como que eu vou resolver esse problema? Como que eu vou fazer isso ou aquilo? Eu lembro muito de uma frase que você já falou aqui para a gente, que é fazer aquilo que ninguém faz com aquilo que todo mundo tem. E como que você acha que a gente pode aplicar isso na nossa vida ministerial hoje? Eu sei que eu estou com bastante líderes aqui, líderes de PG, líderes de juventude, assistindo a gente. Como que a gente pode inovar e perseverar nisso, pensando assim, cara, o que eu posso fazer agora? Eu tenho esse problema, essa situação, como que eu posso resolver isso? Fazendo com aquilo que todo mundo tem, mas que ninguém faz.
Esse conceito... Na minha perspectiva, é um conceito baseado na essência de Deus. Deus é Criador.
Muito bom.
Deus criou todas as coisas. Quando se diz que Deus criou todas as coisas, é num determinado sentido. Por exemplo, Deus não criou esta garrafa. Deus não criou este suporte, nem este micro, nem esta. Deus não criou esta cadeira, esta mesa. Mas ele diz que Deus criou todas as coisas. Ou seja, Deus criou todas as coisas necessárias para nós criarmos todas as coisas que precisamos. Ou seja, não há nada que Deus precise de criar para que nós possamos, construir o que quer que seja. Ou seja, às vezes nós, Deus, dá-me isto, dá-me... Não, existe tudo. Deus nunca construiu uma mesa, mas Deus criou as árvores e a madeira e nós usamos o que existe para criar o que não existe.
Muito bom.
A diferença criativa entre Deus e os homens é que Deus cria do nada, nós não, nós criamos do que existe.
Do que existe.
Deus cria do vazio, Deus cria do nada. Mas Deus cria do nada... em potencial tudo, para nós criarmos tudo do que existe. Portanto, todas as coisas necessárias para criar o que não existe, já existem.
Bom, portanto, bom demais.
Inovação é usar aquilo que todo mundo tem para fazer aquilo que ninguém ainda fez.
Muito bom.
Porque essa é a essência de Deus. Deus já criou todas as coisas. Não há nada. Ele não vai criar mais nada. Tudo o que é necessário para criar o que não existe vai ser com aquilo que já existe. Porque o único que cria do nada é Deus. E Ele já criou todas as coisas e viu Deus que era bom. Criação. A criação do nada está feita. Está feita. Não há mais, Deus não vai criar mais nada do nada. Ele já criou todas as coisas. Por isso Ele é o Criador. Ele criou todas as coisas. Quando Ele soprou a sua imagem em nós, Ele deu-nos a capacidade de criar, não do nada, mas daquilo que existe. E daquilo que existe nós podemos criar tudo.
Em outras palavras, nós temos tudo que nós precisamos para resolver qualquer situação, para chegar em qualquer lugar.
Tudo.
Só precisamos encontrar. Então não é necessariamente pedir um milagre, é pedir criatividade, pedir ousadia, pedir direção.
Tudo. Nós temos tudo. Porque
entendi.
Deus não vai dizer assim, esqueci-me de criar isso. E tu agora precisas.
Já vou providenciar.
Às vezes nós temos o Deus que providencia, que Deus cria do nada. Não, a providência divina, na sua Gênesis, foi na criação. Deus providenciou todas as coisas. Todas. É isso que é, para mim, o conceito de providência divina. Deus providenciou todas as coisas.
Muito bom.
Ele é o provedor. Providenciou todas as coisas. E soprou em nós a sua imagem, a capacidade de criar com aquilo que Ele providenciou. Aquilo que Deus nos ajuda é a abrir os olhos para nós vermos, não é? Foi o que o profeta fez com a viúva, quando lhe perguntou, o que é que tu tens em casa? E ela disse, eu não tenho nada. E ele disse, não tens nada? E ela disse, tenho um pouco vasinha de farinha e uma botija de azeite. Ou seja, ela chamou nada àquilo que Deus chamou alguma coisa. E às vezes nós chamamos nada às coisas que Deus criou. Eu não tenho nada. Não tens nada. Não há ninguém sem nada. Toda a gente, todo mundo tem alguma coisa. Não há ninguém sem nada. Nós é que muitas vezes amaldiçoamos aquilo que nós temos. Até o nosso salário. Às vezes, quando se recebe e o salário é baixo, é assim, não tenho nada. Não, tens alguma coisa. Nunca aconteceu, por exemplo, principalmente com as senhoras, desculpem, as senhoras, abrem o roupeiro.
Sim.
Olham para a roupa e dizem,
não tem nada para usar hoje.
Não tem nada para usar. Como não tem nada? Então, muitas vezes, e às vezes isso no dia-a-dia da igreja, muitas vezes os líderes querem sempre mais alguma coisa. E, eu preciso ter isto, eu preciso ter aquilo. E eu não estou a invalidar isso, mas uma das coisas que eu sempre procuro, há duas coisas que eu sempre procuro num líder. A primeira é a capacidade de levantar pessoas, formar equipa, e a segunda é a capacidade de fazer mais com aquilo que tem, com aquilo que existe. Não é alguém que anda sempre a bater à porta do meu gabinete, que precisa de mais isto, precisa de mais aquilo. Ser capaz de fazer mais com aquilo que tem. Porque quando nós fazemos mais com aquilo que nós temos, nós criamos aquilo que não temos.
Exato.
Aquilo que não temos, passamos a ter porque usamos bem aquilo que nós temos.
E também a Bíblia diz que quem é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Eu acho que dá para ver isso.
Isso é uma outra pregação.
Porque ser fiel é também ser responsável para dar o melhor uso, o máximo, para ir mais longe.
Isso do pouco e do muito é interessante também, porque nós vivemos num mundo dominado pela mentalidade cartesiana, que tudo tem uma medida.
Sim.
O mundo cartesiano é um mundo de medidas. E nós dizemos assim, isso é muito tempo, isso demora muito tempo, ou isso é muito longe, ou é muito perto, ou isso é muito grande, ou é muito pequeno, ou isso é muito pesado. Porque tudo para nós, quando olhamos, nós medimos. Não é? O mundo cartesiano é um mundo de medidas, de tamanhos, de distâncias, de tempo, longe, perto, é muito tempo, pouco tempo, anos, nós medimos tudo, tudo é medido. E as nossas referências de medida vão evoluindo e vão mudando até do país onde nós nascemos. Eu lembro-me quando eu fui a primeira vez ao Texas e tudo me parecia grande, as casas deles são grandes. Mas o amigo, a gente tem uma pessoa na nossa igreja, no nosso staff, que é texano, e para ele é normal. Eu chamo grande a coisas que ele chama normal. Porquê? Porque as minhas referências cartesianas de medidas são diferentes das dele. Ora, quando nós transportamos para a mente de Cristo, que não é cartesiana, é eterna, não há medidas.
Uhum. Muito bom.
A mente de Cristo, da perspectiva eterna, não existe medidas, não existe princípio, não existe fim. É por isso que a Bíblia diz, para Deus um ano é como mil anos e mil anos como um dia. E essa parábola dos talentos é o maior exemplo da mente de Cristo. Porque vocês já repararam, que é tão interessante, que ele deu 5, 2 e 1. Quando chegou ao pé dos 5, ele negociou outros 5 e apresentou 10. E o Senhor disse, bom e fiel servo, sobre o pouco, 5, uhum, fostes fiel, sobre o muito, 10 te colocarei. Ok, então 5 é pouco, 10 é muito. Mas depois veio o 2, negociou outros 2, tinha 4, e ele diz, bom e fiel servo, sobre o pouco, 2, fostes fiel, sobre o muito, 4 te colocarei. Mas espera aí, ele está a chamar muito a 4
e
ao
cinco.
Outro chamou pouco,
5.
Isto é a mente eterna, isso não existe. Não há grande, não há pequeno, não há grande milagre, pequeno milagre, grande obstáculo. Isso é nós, na nossa. Nós medimos tudo, não é? A mente de Cristo, isso não existe. Para Deus não há difícil nem fácil, nem grande nem pequeno, nem longe nem perto, nem muito nem pouco tempo. É na perspectiva eterna, isso simplesmente não existe. E o Deus Criador é um Deus eterno. Então, Deus criou todas as coisas.
Uau.
E na mente dele, é por isso que ele diz, nada nos faltará.
Aí você está pedindo, mas já está aí? Já te dei?
Tem mais que você quer?
Usa!
Então nós medimos tudo. Então, mas isto é pouco. Mas pouco para quem? Deus é capaz de chamar muito ao pouco. A mulher estava a dizer, o que eu tenho em casa não é nada. E o profeta, de uma maneira amorosa e subtil, corrigiu, não. O que tu tens em casa é tudo o que tu precisas. Ou seja, foi com aquilo que ela disse que era nada que Deus chamou, não, isto é tudo o que tu precisas. Porque na mente dela, ela mediu. Esta farinha, esta medida de farinha não chega, esta medida de azeite não chega, mas Deus, na eternidade, não vê assim. Não há pouco nem há muito. Não, é o que tu tens, chega. Então, este é o nosso grande desafio criativo e na igreja, é, às vezes nós chamamos nada ou pouco aquilo que Deus chama suficiente. E desvalorizamos.
Muito bom.
E se desvalorizamos, não criamos. Porque nós nunca vamos receber poder daquilo que não honramos. Nunca.
Uau.
Nós nunca recebemos poder daquilo que não honramos.
Muito bom.
Gente, vocês estão vendo, né, que amanhã o negócio vai ser muito bom. Então, se você é líder de PG, faz parte de um pequeno grupo, ou se você é líder, vou abrir aqui também, né? A gente já abriu para os líderes da igreja. Vem amanhã ouvir um pouco mais o pastor Mário, que ele vai trazer mais mensagens para a gente, muita coisa boa, e você não pode ficar de fora disso.
Nosso tempo aqui está correndo muito.
Mas calma aí,
que eu estou olhando aqui. Eu queria começar de novo. Só com essa abordagem final para fazer outro.
Mas o pastor Mário já é de casa, ele vai voltar.
Vai voltar.
Ele vai voltar e a gente vai ter outro bate-papo aqui. Você pode escrever ali a sua assinatura. Enquanto o pastor Mário escreve ali, eu quero lembrar você de se inscrever no nosso canal, curtir o nosso vídeo. Se você não segue a gente lá no Instagram, segue lá, Igreja B Capital, e através dele você consegue todas as informações da nossa igreja, sobre as nossas celebrações, os nossos eventos, os nossos pequenos grupos que a gente tanto tem falado também. Então, tudo através do nosso Instagram, Igreja B Capital. Pastor Mário, muito obrigado por receber.
Obrigado, meu.
Por estar aqui com a gente nesse tempo. O podcast sempre dá um presente para o convidado. O seu é um pouquinho grande, mas aí Deus já te deu todos os recursos para você conseguir levar isso daí.
Vai precisar de criatividade.
Vai precisar.
Mas aquela mala europeia que você trouxe,
é isso.
Cabe um corpo lá dentro. Então,
Fica tranquilo.
Está tudo bem.
O meu problema é o voo de ligação de Brasília para São Paulo.
Aqui, ó, mala de mãozinha, eles passam isso daí numa boa, bem tranquilo. E para a gente finalizar, obrigado, o nosso bate-bola de sempre, eu vou falar uma palavra e você vai responder com uma palavra. A primeira coisa que vem na cabeça. Fechou? Então, vamos lá. Família.
Alegria.
Uma comida.
Bacalhau.
Português. Um filme.
Indiana Jones.
Um time.
Benfica.
Para você, pequeno grupo é?
Vida.
E igreja?
Tudo.
É isso aí. Uma salva de palmas, pastor
Mário. Obrigado,
amigo.
Obrigado demais.
Obrigado,
tempo muito especial. Obrigado você que está conosco. Siga-nos, nos acompanhe. Cresça, ouça de novo. Eu vou ouvir de novo.
Certeza.
Tem algumas coisas, tem alguns insights que o Mário deu aqui que eu preciso repassar. Tem os negócios que eu fiquei parado assim, nem perguntei. Vou voltar lá. Volta também. Boa noite para vocês. Até na próxima.
Até amanhã, gente. Tchau, tchau.
Obrigado.
Bom demais. Amigo.